A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia ou muito boa tarde, você escolhe! Está no ar o Futebol S.A. aqui na Rádio Metrópole da Bahia 101.3 FM e no YouTube, Portal Metro 1. Deixe o seu like, comente, compartilhe, faça o programa com a gente, comigo, Cássio Cardoso, nesse 2 de dezembro de 2023, com Renatinho Gadeville, com Tom Asma e com a ausência de Marcelo Azevedo por um grande motivo, seu Tom.
Marcelo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? De fato, ele não contou pra gente, mas eu soube que Marcelo foi visto ontem num shopping sentado no colo de Papai Noel.
Que ele não aperta a Ibelinha na outra
parte. Que coisa linda. É o espírito de Natal. Que coisa mais linda.
Se alguém tiver essa foto. Cadê você? Eu vim aqui só pra te...
Marcelo que dá aquela relaxada com o futebol, né? Porque pra ficar com a cabeça em dia, né? Porque...
Se alguém tiver essa foto dele no colo de Papai Noel, manda pra gente. Manda, eu faço questão de botar aqui. Agora, Cássio Cardoso, disse. O programa começou meio-dia em ponto, meu amigo. Tá igual a trem suíço.
É isso aí.
Que beleza.
Agora eu vou falar um negócio pra você. O que tem acontecido com o Botafogo é simplesmente inacreditável, sabe?
Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você.
Cara, é assim, é um maltrato a cada rodada, velho. É impressionante um negócio
sabe
desse.
Por quê? Porque abusa o seguinte, ele dá esperança.
Exato.
Os gols sofridos em reta final de jogo, maltrata por isso. Você tá com a esperança, você tá sentindo um gostinho ali. Não é aquela que você tomou 3 gols no início do jogo e acabou, largou.
Exatamente.
Não é isso.
Que bom que meu time me trata bem.
É, Tom. Não, muito calma. Bem. Deu pra ver.
Eu também falei sobre isso. Aliás, vamos registrar aqui a presença nobre de Dom Diego, Rodrigo. Não é o Armando Maradona, mas Dom Diego Araújo.
Araújo.
Vem aqui pra todo mundo.
Dom Rodrigão. É, Dom Rodrigão.
Esse é Digão.
Rodrigão Asmar.
É. Esse é o filho mais novo, nosso querido Tom.
Porque o Diego Araújo manda mensagem.
Manda mensagem.
Aqui, aqui é parente.
Que é parente. Mas aqui é de verdade.
O Digão acerta muito o número do dia.
Acerta, eu sei.
De informações vazadas, né, Digão?
Ah. Eu sei que ele acerta, Tom. Eu sei.
Eu sei que ele é um cara inteligente, muito...
Digão, muito inteligente. Seu pai manda informação pra você, Digão?
É bom você não ver.
Talvez ele está... Já estou começando a querer saber quem é que realmente pensa esse número de dia. De repente é o próprio Digão.
Bom, o número de dia está facílimo hoje. Facílimo.
Então, antes de até falar do
continue, continue. Depois você pergunta. É? Você quer saber logo?
Quero saber o número do dia. Agora eu preciso perguntar uma coisa para você.
Pergunte.
Tem a ver com o tema?
Eu não estava preparado para essa pergunta, não. Sim, Cássio. Tem a ver, tem a ver com o tempo.
Porra!
Cássio.
Hoje é dia.
Que bom. Finalmente.
Próxima! O número do dia de hoje?
29.041. 29.041. 29.041.
29.041.
É miserável. Não tem vírgula, não tem dízima, não tem cifrão, não tem potência, não tem raiz quadrada, não tem nada disso. 29.041.
Eu só quero ver quem é que vai acertar, porque hoje o nosso tema, gente, é muito interessante e complexo, tá? Um programa que a gente conta com você para contribuir com a gente também, porque nós não temos respostas assim tão claras, não. Nós vamos debater aqui sobre o papel das associações em clubes que se tornaram SAF.
Pronto. É? Pergunte o que eu penso disso. Qual é a minha opinião sobre isso?
Qual a sua opinião, Tom, sobre isso? Vá apertar a mente de outro. A resposta tá dada. Vamos trocar ideia com a galera do YouTube que tá aqui com a gente. Ó, dê seu like, viu, galera? Dê um like aí pra fortalecer aqui o Futebol S.A. no canal Portal Metro 1 no YouTube. Alô, família! Bom dia! Revoltado com a hipocrisia, na hora de dormir agarradinho com as meninas, pode? Na hora delas comprarem name rights, manda aí pagar, vê que o nosso povo ajeita. Ah, o Anderson Santos.
Tá falando sacanagem.
Eita, que esse assunto, rapaz.
Rendeu ontem isso, hein?
Vamos ter que abrir um parênteses rapidamente. Ontem aconteceu uma movimentação, assim, absolutamente midiática. Do Esporte Clube Vitória e um dos seus patrocinadores, a Fatal Model, tá? Uma proposta foi apresentada aos torcedores do Vitória para que a Fatal Model assine o nome do clube. Você não ouviu errado, tá, gente? Assine o nome do clube. Passar a ser Fatal Model Vitória, uma proposta de 200 milhões de reais por 10 anos, não é isso?
É. E uma suposta proposta.
É, veja, é.
Uma suposta
proposta. Foi colocada para apreciação.
300? Não, não
era 300 ao total, porque tem 100 milhões para name rights do Barradão.
Do Barradão.
Fatal Model é o Barradão. E essa proposta foi colocada. O próprio presidente do Vitória falou que não está aceita nenhuma das duas propostas, que ele, na condição de presidente do Vitória, ele quer ouvir o torcedor em relação a isso. E aí colocou o número e colocou as ideias para que a votação aconteça. Isso fez a internet quebrar.
Foi mesmo.
Ontem, a partir do final.
Do ponto de vista midiático, foi uma bela ação.
Foi uma bela ação. É. O nome da... Inclusive, foi. O site da Fatal Model teve queda por conta do excesso de acessos. É sério isso?
É mesmo?
Exatamente. Quantidade de acessos absurda.
A turma aproveitou e foi conferir, né?
É, claro, foi. Virou né? A internet que representa de maneira fidedigna a questão de perder o amigo, mas não perder a piada.
É claro.
Também espalhou mesmo para todo lado, o Brasil todo.
Hino, e o que vai.
A discussão séria também aconteceu, né? Porque qual é a ideia realmente? Será que isso aí é uma estratégia de bode na sala? Vendeu o nome, na verdade. O nome, você é doido? Não, está tudo bem, mas o nome aí, né? Você bota o bode na sala para tirar, você dá aquela sujadinha. Mas, pô, sujei para tirar o bode. Então, pode acontecer. Eu quero abrir um parêntese. Não estou entrando no mérito em relação ao nome. Não,
ninguém está discutindo isso.
Claro que a questão não é essa. Até porque podia ser BMW, Amazon, Apple...
E aí vai.
Brahma. Claro. É a Fatal Model. Não estou entrando nesse...
Não há nenhum tipo de preconceito, nem de restrição. É. Não é essa a discussão.
Clube, na minha opinião, aí é minha opinião, Cássio Cardoso, me ajude. Nome de clube é nome de clube. É.
Mas lembra que o Red Bull virou Bragantino, né?
Comprou
o Bragantino.
Isso. Já se sabia que era Red Bull.
Já foi Red Bull no mundo todo.
Exatamente. Não
foi
mesmo. É isso aí. O Vitória, ele está vendendo uma propriedade. Eu acho que o nome...
Supostamente, né?
Supostamente.
Na verdade, agora... isso aí é marketing mesmo para fazer o barulho. Agora, pode ser o bode na sala para dizer. O Barradão pode ter o name right dele.
Exatamente. Que é bem razoável. Achei a proposta financeiramente bem interessante.
Zero problema.
E é uma propriedade aí sim. Que cabe você fazer negócio.
Se a torcida vai querer fazer isso, não, então história. Se o clube quer ou não, é outra história, mas é legítimo.
Exato.
E não é inédito, né?
Não.
Esse movimento é um movimento normal do mundo do futebol.
Aí tem que ver, inclusive, o estatuto, o que é que diz, né?
Vai primeiro para a primeira discussão da enquete, mas tem ainda a parte oficial
do name right. Porque, teoricamente, o name right de um estádio deveria ser uma alçada do próprio presidente resolver sem consulta popular e sem consulta, talvez até a Assembleia. Ao Conselho Deliberativo. Talvez é isso.
Normalmente em seus signos, não. Aí realmente precisa.
Não sei se o presidente, mas as instâncias de governança.
Agora, o que a boa prática e o bom senso pede é que, né, um name right, de repente, dessa polêmica toda, porque a gente está falando de um site que é.
De acompanhantes.
De acompanhantes. Então, você tem outras coisas, mas também poderia ser um site de bebida alcoólica, né? Tem gente que não gostaria. Então, é uma polêmica. É digno de se consultar, seja a instância do Conselho Deliberativo ou a própria Assembleia Geral de Sócios.
É isso aí. Então é.
Mas foi um bom barulho.
Foi um bom barulho.
Não passou de percebido.
Cheio de boas camadas de análise, tá?
Não passou.
Porque, veja, ponto de vista da Fatal Model é uma ousadia.
Total.
Olha, a proposta que veio para o clube, né? E eu acho isso bem interessante, né? Tem uma. E essa questão de ousadia, por favor, não tem nada a ver contra a camisa.
Não,
tá?
Claro.
É realmente a.
Se foi uma iniciativa apenas para gerar repercussão, para gerar reflexão midiática, parabéns. Então, foi uma bela iniciativa.
Não, eu vou além. Na condição de marca, eu acho que foi ousado mesmo se for a sério. Ó, vem cá. Se eu quiser botar meu nome no seu nome, é X, você topa. Quanto marca, eu acho isso muito ousado. Positivamente, você tem que ir testando os limites ali mesmo. E a Fatal Model faz isso.
Mas isso não viria público sem a anuência do Vitória.
Ah, não.
Essa é uma ação coordenada de comunicação.
Do clube e
é bacana, parabéns, ótimo.
O que eu acho é que nessa história toda, quem ganhou muito mais foi a Fatal Model.
Já tem lucro nisso aí. Não tenho a menor dúvida. Gabriel Evangelista.
Todo mundo se divertir.
Todo mundo se divertir. O papel da associação não é dormir em berço esplêndido, como a diretoria do Bahia fez esse ano.
Aí, calma, rapaz. Você já vai trazer as opiniões das pessoas? Calma, Cássio Cardoso.
É um bom dia, porque Gabriel já chegou chutando a porta. Boa tarde, galera. Direto aqui da AGE do Vitória. O Ramon Cerqueira está dizendo o seguinte. Ramon Cerqueira. Estão cometendo um crime, ele colocou em caixa alta, contra o estatuto do clube neste exato momento.
Ô, grande Ramon, rapaz, eu lembrei inclusive que Ramon uma vez fez um comentário dizendo que a gente falava pouco, inclusive do Vitória, Ramon, que bom tê-lo aqui,
é,
viu?
É bom mesmo.
Lembrei disso porque você uma vez deu um feedback pra gente, isso foi pauta nossa. A gente, inclusive, fala até pouco dos times daqui, isso, porque a gente procura falar de todos os times do Brasil. Mas você tá certo quando fez essa...
Foi muito bom
essa, esse seu pontuamento.
É maravilhoso.
Aqui não tem essa, velho. É. Não tem
mas se puder depois também, traga mais essa informação.
Isso, por que traga
que
mais.
Atualize mais isso.
Né? Atualize isso.
Irlan também. Ele destrinchou de maneira muito didática no Twitter dele. É, os pontos sensíveis dessa reforma do Estatuto do Vitória. E é algo que a gente realmente precisa jogar à luz. Porque, inclusive, todo esse burburinho em torno do patrocínio pode ter, né?
Não causado, por acaso foi numa véspera.
Não parece coincidência.
Não é coincidência. É? Numa não véspera de uma AGE que pode mudar o Estatuto do Clube. Né?
Exatamente.
Há outras questões aí a serem discutidas. Num sábado também, que a gente está tendo eleição para presidente.
Eleição para presidente da Associação do Bahia, que acabou motivando o nosso tema de hoje sobre o papel das associações. Já já a gente dá aquela aprofundada. Tamara Rodrigues, um abraço para você.
Querida.
Erivaldo Gomes, boa tarde, bancada. Vladimir Costa. Olha, ele está tentando acertar o número do dia.
Já.
É. Maurício Barros, colado com o Futebol SA, obrigado. Ih, rapaz, tomei um esporro do Ian Kirkpatrick.
Ah, foi? Senhora camisa.
Por quê? Do... Porque eu estou com a camisa do aniversário do Bahia City, segundo ele. Ó, o coração, seu clubista. Na verdade, é do Manchester City que você está incomodado. Mas tudo bem, não é uma provocação. Pelo amor de Deus, eu faço aqui
futebol o meu papel SA, de entusiasta. É coração de mãe, rapaz. Aqui tem espaço para todo mundo.
E aí essa camisa retrô do Manchester United... Que, veja, eu sou um cara que... Sou torcedor do Liverpool. Eu adoro o jogo do Jürgen Klopp. A bancada ali da Copa de Anfield. Então eu não ia usar a camisa do Manchester United se me apegasse a isso. Mas valeu, a corneta tá valendo, que é liberada aqui também. Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado. Sempre colado com a gente. Ian Kirkpatrick e o Marcos Vivas. Boa tarde, amigos. 2023, ano histórico para os times baianos. Bahia com a SAF, investimentos injetados. Levantou os torcedores a expectativa do time para ficar entre os quatro. Só não falaram que era entre os quatro últimos. Ô, Vivas, que tapa maldada é essa logo cedo.
Ah, mas ele tá certo, é um ano histórico mesmo. É verdade.
É
histórico. Para os dois motivos diferentes.
Incrível mas... esse incrível. De 2023, é, claro. Tomara que termine bem. E o Anderson Santos falou que por 100 milhões ele muda até o nome dele. Avisa a eles aí. Meus amigos, vamos lá.
Vai virar Fatal Anderson, é isso?
É.
Ele vai virar Fatal
Quem vai saber o Rômulo Mendonça, né? Ele é fatal!
Rômulo Mendonça.
É, maravilhoso.
Faltou a nossa enquete do dia, Cássio Cardoso.
Ah, é, Renatinho
Guedes. Oh, garotos, que já está no ar. Vale, como diria o saudoso Jotinha, vale a pena lembrar.
Não houve um equívoco, porque a gente...
Equívoco.
É, enquanto você busca a nossa enquete para fazer ela bonitinha aqui para a galera lá no Twitter, eu quero mandar um abraço pro Fred Sui. E foi meu amigo lá, quando moramos em Angola, e hoje está aqui.
Marido de Érica Sui, o irmão, alguma coisa assim.
Eu chamo de Fred Chop Sui. Um abraço para você, meu irmão. Consegui na escuta hoje ao vivo. Um forte abraço. Obrigado, Fred. Presença muito importante aqui com a gente. E aí, Renatinho,
a
enquete?
A enquete do nosso programa hoje é: qual deveria ser a principal missão das associações de clubes que viraram SAFs e que venderam o controle do futebol para investidores?
Isso aí.
Né? Por que a gente afunilou isso? Porque quem não vendeu, virou SAF e não vendeu o controle,
aí a
o cara vai tocar o futebol. Mas isso. Aí quando você vende, qual é o papel da associação? Aí, itens.
E você destacou o principal. Não quer dizer que não é para fazer todos, tem o que fazer
principal,
todos. O prioritário.
É isso aí.
Né? Isso.
Um, papel social, né? A gente tá falando de projetos sociais. Dois, outros esportes. Três, ser a voz da torcida. E quatro, fiscalização da SAF. Quem tá liderando, fiscalização da SAF, 42%.
Show de bola e abraço pro Márcio Barros, que mandou um grande abraço à bancada, em especial a Renatinho, meu colega do IBGC.
Grande Márcio, gente da melhor qualidade aqui, inclusive foi presidente da Ferbasa e atual diretor comercial da Ferbasa. Um abração, brother. Bahia, claro.
Grande abraço, Márcio, obrigado mesmo pela sua presença, seja muito bem-vindo. Tom Asma.
Ah, me diga.
Eu vou começar com você.
Por quê?
Hein?
Você
quer começar,
bom, vai.
Seu jeito de...
De olhar?
É, não, de Richard Gere, lambuzado de Dendê. É, né, com esse óculos,
eu não sei nem o que dizer.
Você não deu nem figurinha, né? Com a situação dessa. Então, Asma, a gente está vivendo esse ano de maneira mais profunda essa nova realidade do futebol brasileiro, que começou ali em 2022 e que foi se expandindo. Clubes, somente clubes de massa, trocando o seu perfil, né, virando sociedades anônimas do futebol e vendendo, como o Renatinho bem destacou, que isso é muito importante. A parte majoritária, né? O controle do futebol sendo transmitido aos investidores. Aconteceu com o Cruzeiro, isso aconteceu com o Botafogo, isso aconteceu com o Bahia, Curitiba. É, na verdade, não aconteceu ainda uma aqui consolidada que não tenha passado o controle do futebol. Aconteceu?
América Mineiro tá feita a SAF, mas
tá vazia. Mas não tem o investidor ainda. Só tá preparadinho, né?
Mas
o modelo é de repasse.
Mas o Fortaleza tá dizendo que não vai.
Não vai.
Que não vai vender o controle. Isso, o Vitória também.
O Fábio Mota falou aqui. Ele acredita no formato em que você não tenha o controle. O Flamengo, sim, não quer mudar o controle. Né? Quer vender uma parte, isso sim, o Landim. Tá buscando, inspirado no Bayern de Munique ali.
Estádio, exatamente.
É o 50+1, que inclusive é na Alemanha já é uma regra antiga. E aí, nesse movimento, Tom, a gente começou a discutir o que que vai restar ao percentual do clube que não controla o futebol, as associações. Né? Todo mundo, claro, sabe do papel, da relevância de você cuidar dos signos, né? De você preservar ali a história, a identidade. Mas a gente acredita, evidentemente, que existem outros papéis importantes, relevantes a serem cumpridos, e a gente talvez não tenha essa resposta, mas acho que vale a pena deliberarmos sobre o assunto.
Eu vim com essa camisa hoje exatamente por isso, brother, porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Acho que ninguém tem. Porque a gente está tendo aqui o privilégio de ver a história, não é a história ser contada, é ver a história ser criada,
né? É verdade.
Ela existir, porque se você olha o movimento do que aconteceu especificamente com a transformação do Bahia, por exemplo, você vê que houve uma primeira camada de quebra quando você tinha os sócios, aquele conjunto de sócios torcedores. Sim. Que na hora em que você constituiu a SAF, o Bahia desmembrou isto em duas categorias diferentes. O sócio SAF, o sócio torcedor, que tem acesso a ingresso, que tem acesso, enfim, a ingresso não, mas tem lá a característica do sócio do futebol, e o sócio da associação. E quando houve esse desmembramento, já houve uma quebra.
Foi.
Já houve uma queda significativa. Já houve menos interesse. Há muitas pessoas que eu conheço pessoalmente, que são apaixonadas pelo clube, que mantiveram a sua associação ao clube torcedor, ao sócio torcedor, mas que romperam com a contribuição mensal para continuar sendo sócio da associação. A gente está falando de uma contribuição de R$20. Você não pode nem me dizer, porra, vou economizar. Pô, se você manteve o sócio torcedor, mas você deixou de pagar, eu não estou desmerecendo R$20, não. Eu sei que para muita gente R$20 faz diferença. Eu estou dizendo que neste caso específico, eu não posso acreditar que a pessoa deixou de ser sócio do Esporte Clube Bahia por economia de dinheiro.
Sim.
Não estou falando de 200, estou falando de 20. Então, já houve uma quebra. Já há, portanto, menos interesse efetivo do torcedor em participar do dia a dia de uma associação que ele mesmo não sabe o que vai fazer, porque eu acho que ainda ninguém sabe.
Sim.
A gente está falando de... Olha a pergunta que a gente fez aqui. Quais são as possibilidades? Vai trabalhar projetos sociais? Vai trabalhar projetos, esportes, outros esportes, esportes olímpicos? Né? Olha só rapidinho um parênteses aqui, não tem nada a ver com o tema. A gente falou tanto na semana passada sobre coisas das quais o Brasil não tem do que se orgulhar. Eu queria fazer assim um parênteses para falar da coisa, da beleza que foi o Parapan. Né? O desempenho do Brasil no Parapan. Que coisa linda. O esporte como instrumento de inclusão social talvez seja um caminho das associações.
Sim.
Entender o papel incrível que o esporte tem como instrumento de cidadania, de transformação, de inclusão social, os para-esportes, os esportes olímpicos e paralímpicos, aí você tem uma agenda muito interessante, de fato, né? De inclusão social, que um papel de uma associação deveria ter. Agora, é isto. Eu não sei, eu lhe confesso assim que eu tenho muitas dúvidas. Por que que a gente tem visto, a gente viu esse ano, no caso do Bahia, mais candidatos a presidente da associação do que havia quando o clube era o candidato à presidência para o clube de futebol, efetivamente. Você tem hoje 5 candidatos participando de debate, discutindo, fazendo mobilizações em redes sociais, pedindo voto. A gente vê movimentos de ex-jogadores como Pedrinho. Sim. Se candidatou e que venceu a eleição para o Vasco.
O Vasco.
Por que isso? É a paixão pelo clube? São outros interesses? Eu não sei dizer. Eu lhe confesso que eu não sei responder isso aí. Acho que ninguém sabe.
Não dá para a gente dizer, Renatinho, né, como é que se comportariam ali as eleições desses clubes, né? A gente acaba acompanhando do Bahia mais de perto, por razões óbvias, somos um programa aqui da Bahia, se não fossem as SAFs, né? Mas essa sensação de que...
O que seria o quê? Não entendi.
O que seriam as eleições se não fosse SAF? Se o Bahia, por exemplo,
tivesse vivendo a eleição.
O Bahia viveria a eleição hoje mesmo se não fosse SAF.
A última eleição foram 12 mil e alguma coisa.
12 mil, né? Dessa vez tem 7.857 aptos.
Aptos. Deve ter. É o colégio eleitoral todo.
Qual vai ser essa quebra, né?
Isso. 50%, eram 12 mil de 20, né? Foram 12 mil de 20, 24?
23, 24.
É, seja, metade, né?
Era,
praticamente. Olha a quebra de envolvimento. Você sai de 24 para 7.
Mas o que me chama a atenção é isso que o Tom falou, assim, a questão do número de candidatos, né? De pessoas. Ao mesmo tempo que em determinado momento a gente ouviu na boca de muito torcedor, ah, agora a associação, aspas, tá? Bem aspas, não vale mais de nada. É, a gente viu candidatos colocando na mesa ali, e muitos candidatos, né? Desde que o Bahia se colocou como um clube democrático, nunca tivemos essa quantidade de candidatos relevantes. É, nunca tivemos. O Guilherme Bellintani, da última vez, ele por pouco não foi eleito por aclamação. Né? O Lúcio Rios saiu como candidato.
Nas duas? Nos dois?
É, quando ele foi na primeira vez candidato, tinha. Mas você.
Tinha mais gente.
Tinha mais gente, mas ainda assim eu concordo, tinha uma disparidade ali, uma sensação de que não tinha muito como mudar o cenário. Agora não, agora a gente percebe que vindo para a associação está uma coisa bem equilibrada entre os candidatos.
Na primeira de Guilherme, acho que foi 85 que ele teve, de 80, 85, uma coisa assim.
Eu não lembro exatamente.
Eu não lembro. Na segunda foi aparecendo. Não vai ser assim hoje.
Não vai ser.
Quem foi eleito não vai ter 80% dos votos.
Não.
Né? E a quantidade... Isso também quer dizer alguma coisa.
Isso quer dizer alguma coisa. E quando a gente viu o debate e os candidatos colocando as suas ideias, a gente percebeu que muito pode e deve ser feito por quem assume a associação dos clubes. E uma das coisas mais interessantes, Renatinho, para você vir para o jogo aqui, que eu ouvi é o seguinte: minha gente, 10% de uma sociedade é muita coisa. Então, a associação tem 10% do futebol do Bahia.
Eu já começo por aí. Eu já vou começar a minha brincadeira por onde você terminou aí. 10%. Veja. Só contextualizando para o nosso torcedor e para o nosso ouvinte. Cada um tem uma parcela diferente. No caso da do Bahia, 90% do investidor, 10% dele. No caso do Vasco, 70% da 777, 30% da associação ainda do Vasco da Gama. E a gente fala muito associação. Não, eu tô falando do Vasco.
Sim.
Tô falando do Bahia. Falando do Botafogo, para não ficar nessa, né? Não, a Associação Botafogo, a SAF Botafogo, a Associação Bahia. Não, é o Bahia. É o Vasco, é o Botafogo. Então, claro, com uma empresa apartada para cuidar do futebol em que tem dois sócios.
Sim.
Um aquele original de lá de trás e agora acoplando com o investidor. Só por ter essa participação e por ser uma sociedade anônima, nesse caso do futebol, ele já tem uma série de direitos nisso.
Sim. Primeiro
que você tem um desafio enorme de governança nisso, porque esse cara tem uma cadeira no Conselho de Administração e, para quem não sabe, na governança, o Conselho de Administração está acima do presidente. O Conselho de Administração pode demitir o presidente, o CEO do clube, pode destituir a diretoria executiva.
Os conselheiros podem ser responsabilizados civilmente, criminalmente, a depender de certas decisões.
Exatamente. É claro que numa sociedade em que um tem 90 e outro 10, em que um tem 70 e outro 30, a gente já sabe quem manda, quem dirige o carro e quem é carona. Né? Mas se você tiver alguém lá que queira atrapalhar o bom andamento disso, ele vai atrapalhar. Ele vai começar a pontuar umas bobagenzinhas lá em atas, vai começar ali a bater de frente, sempre em reunião, tenha motivo ou não. Então, acima de tudo, existe uma responsabilidade enorme da escolha da pessoa que vai sentar na associação. Isso eu não estou falando dela ainda, que vai precisar ser ressignificado. Estou falando só
do perfil da pessoa.
Do
né?
perfil da pessoa
responsabilidade
e da responsabilidade de ser sócio de algo de uma sociedade anônima, que você tem 10%, ou 20%, ou 30%.
E alguém que esteja preparado para isso, né, Renatinho? Alguém que tenha a capacidade de enfrentar esse desafio.
Capacidade para enfrentar esse desafio, né? Porque, inclusive, esse cara deve ser elemento de interlocução da torcida, como a gente colocou, inclusive, aqui na nossa pesquisa, né? Que ele seja uma voz. Esse cara é uma referência. Ele não está ali para fiscalizar, ele está ali para trabalhar junto.
Sim.
Não é só
fiscalizar. É um reducionismo você falar em fiscalização.
Demais, aqui, né? Até porque quem tem efeito fiscalizador por governança corporativa é o Conselho Fiscal. Esse está ali para fiscalizar uma série de coisas. Então o Conselho de Administração está ali para ajudar a tocar o negócio. Então isso por si só já é um objetivo muito nobre e extremamente importante. Ponto. Dois, a associação, ou o Bahia, ou o Vasco, ou o que quer que seja, todas elas precisarão ser ressignificadas. Algumas mudam, algumas têm clubes sociais, tem piscina,
algumas já têm, né?
Algumas já têm os esportes desenvolvidos, né? Exato, o Botafogo me parece que tem, então o Vasco eu acredito também. Aqui não. Aqui a gente, o último laço que a gente tinha de clube social foi com a venda do clube ali na Boca do Rio, para em troca de Transcons, e aí que envolveu inclusive a negociação dos CTs. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: aí esta sim também, mais do que nunca, precisará ter pessoas, e aí eu estou falando do presidente, do vice-presidente e de quem que ele for colocando para apoiar, para que ressignifique ela. E aí eu estou falando de apoio e estruturação de outros esportes, que essa pode ser uma decisão, ou estar mais próxima de projetos sociais, ou de qualquer forma também fazer a parte de evolução e proteção dos símbolos, dos signos, sim, todo aquele arcabouço que a gente já está e bate muito nessa tecla. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: tem uma série de desafios. Hoje a gente tem 7 mil, no caso, citando aqui o Bahia, 7.857. Vou trazer o número também da eleição de Pedrinho. Pedrinho foi eleito com 3.372 votos, quando tinham só 6.210 aptos.
6 mil aptos de que clube?
Vasco da Gama, a quinta maior torcida do Brasil, né? Então veja o desafio que todos eles têm de torná-lo grande novo. E esse desafio, e aí isso passa por uma série de atributos que precisam ser acoplados, porque o que faz o Bahia sair de 5 para 10, para 20, para 30, para 40, o Vitória, como fez agora essa subida, e tantos outros, você foi acoplando uma série de benefícios, série de atributos, que inclusive escolha para presidente, o direito de votar, seja uma camisa, seja o acesso garantido. Tem essa confusão do que é aqui o apelo de ser sócio, né? Se é o acesso garantido, é o ir ao estádio, ou por si só a associação agora. Essa parte pura tem esse desafio pela frente.
Olha, o tema é muito bacana, né? Porque a gente percebe...
Que tema?
É maravilhoso.
Que tema maravilhoso. Grande. Falar sobre uma coisa que não...
A gente tá aqui, tá num papel em branco, né? Na verdade, a gente pensa que não, mas é um papel em branco. O João Paulo, um abraço pro Flávio de Deus, viu? Tá aqui com a gente, tentou acertar o número do dia também. Um grande abraço para você, ó. O João Paulo fez a enquete de hoje, né, do nosso Futebol SA, tá lá no nosso Twitter. Ele disse que foi um dos pontos abordados numa pesquisa que ele respondeu, ele, João Paulo, ao ir essa semana na loja do Bahia. Veja, já tá...
Que legal, muito que bacana, legal, tá vendo? Bacana.
Um abraço para Alana, Amanda, saudações alvinegras. Eu acho que é um gavião que ela botou aqui. Boa tarde. Abraço, Amanda. Obrigado, boa tarde. Willy Marcel, eu quero responder ele aqui. Ó. Os dois motivos principais de virarmos SAF, imagino que seja torcedor do Bahia, por isso ele falou, foi o know-how do Grupo City e as dívidas do passado. Investir em outros esportes não seria repetir os erros do passado? Veja, aí eu vou abrir um parêntese para alguns esclarecimentos. Eu lembro, vou fazer uma voltinha rápida no passado. Eu lembro que na época que o Bahia fazia as suas ações afirmativas e os resultados não aconteciam, tinha muita resposta que era o seguinte: larga de fazer disso, para de pensar nisso e vai cuidar do futebol. E eu lembro que eu brinquei uma vez que o Roger Machado, gente, na época técnico do Bahia, foi o exemplo que eu dei, ele não deixava de dar um treino para ir para a sala do marketing ou da comunicação pensar uma ação afirmativa, certo? As coisas aconteciam em paralelo.
Claro.
Eu estou pegando esse exemplo para dizer o seguinte: ainda mais agora que o Bahia tem uma empresa especializada com know-how global de gestão no futebol, pensar em outros esportes não vai atrapalhar o futebol.
Não tem nada a ver uma coisa com outra.
É importante não. Falar isso, exatamente. Porque quando ele fala assim, como se fosse repetir os erros do passado, eu não sei exatamente quais são esses erros. Mas num momento em que você tem as gestões todas juntas, futebol, de uma forma global, e outros esportes, isso pode induzir que houve algum erro. Agora, eu acho que não tem o menor sentido considerar que seria um problema para o futebol. Se...
Para o futebol, não.
Entendeu? Sim, eu concordo. Porque eu tenho certeza que a preocupação
foi... Eu até entendo que ele fala de erros do passado.
Entendo.
Na verdade é o seguinte, e não só do passado, tá? Porque muitos torcedores de outros clubes convivem com esse dilema. Porque o clube social, muitas vezes ele tem esportes olímpicos atrelados ao clube social, drenam muitos recursos.
Isso.
do que deveria ser a atividade principal. Perfeito. Que é o futebol. Exatamente. Então, quando você não tem isso bem resolvido, é de fato um ponto de atenção. Pode ter certeza que o pessoal de outros clubes que têm esportes associados e que não tem isso separado, sempre convive com isso. Nem todo mundo tem um BID de orçamento como o Flamengo, como o Palmeiras, como então tem essa dificuldade.
Legal, ele está participando aqui, o Willi Marcelo, ele mandou uma outra mensagem para isso. Boa. Seria o erro de se endividar e não ter bons resultados porque isso, não entendemos de basquete.
Isso,
isso aí.
Esse ponto, eu acho que é um ponto importantíssimo.
Importantíssimo. Certíssimo. O Lima Fogo falou aqui que o Botafogo, o Conselho Fiscal, nunca fiscalizou nada e a dívida de um bife, tá reclamando do Conselho Botafogo.
Se uma associação foi criada há não sei quantos anos atrás, especificamente para trabalhar exclusivamente o futebol, não teve competência suficiente.
Você imagina para trocar.
Trocar outra coisa que você. É um excelente ponto.
É um excelente ponto. Eu vejo que é o seguinte, o que é que tem de muito relevante sob os cuidados da associação? Os signos. Né? Os torcedores não são torcedores. A massa que segue, ela não é uma massa vinculada à empresa SAF que controla a SAF. É uma massa vinculada aos signos. Pelo menos é assim hoje.
Hoje. O contrato com o City foi de 99 anos, se não me engano.
Um dia vire.
Isso quer dizer que nós veremos nos próximos anos uma nova geração de torcedores. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho nenhuma visão romântica sobre o papel fundamental das associações nas relações com as SAFs. Pelo contrário. Eu acho que com o passar do tempo, a tendência é que essas associações sejam cada vez menos relevantes na relação tanto da torcida, né? Quanto como instituição em si, porque olha a enquete que a gente fez. Você vai dizer, o foco principal vai ser o investimento em novos esportes para trabalhar a cidadania e inclusão social. Então, essa associação vai virar mais uma ONG? Nada contra as ONGs. Ela vai virar mais uma ONG, ela vai ser mais uma promotora desse tipo de coisa. Eu tenho, por exemplo, no meu grupo de zap de torcedores, diversas pessoas que são frontalmente contra ações afirmativas e ações sociais em clubes de futebol. E eles dizem, eu não estou nem concordando nem criticando, estou só
tá trazendo um relato.
E eles dizem assim, nós somos um grupo formado de pessoas diversas, pensamos diferentes, votamos em candidatos diferentes, temos históricas diferentes. A única coisa que nos une aqui é torcer para um clube de futebol. Eu tenho direito de não querer que meu clube se envolva em questões sociais afirmativas, a outra pessoa tem direito de achar que deve fazer. Então, cabe de fato essa... Eu não sei.
Ela
terá relevância?
Talvez isso fique mais fácil pelo fato de estar apartado agora.
Mas ela tá apartado, perfeito, mas como instituição, ela será socialmente e financeiramente menos relevante. Porque o impacto que a instituição Esporte Clube Bahia, Esporte Vitória, Flamengo, no futebol é infinitamente maior do que o impacto que a associação Bahia terá apenas como uma ação social. A fiscalização da SAF, cara, é importante, mas é uma cadeira em cinco, em seis.
Sim.
Será o ponto de encontro entre a torcida e o SAF? Verdade, mas quanto melhores forem os resultados da SAF, menos relevante será essa ponte. Então, eu tenho muita dificuldade de encontrar, de fato, qual será a relevância e a importância dessa associação no futuro.
Eu também penso que não está claro. Eu acho que existe uma questão aí que talvez seja bem importante. A gente, até pelo contexto que nós vivemos no Brasil, político, não estou falando de futebol, político, a gente se acostumou a tratar determinadas pautas sociais como pauta partidária. E esse é um problema de cultura que a gente precisa mudar. Porque eu acho que um papel de um clube tem que ser apartidário. Aí eu sou plenamente favorável. Você não pode trazer pauta partidária, mas pautas sociais, como por exemplo, combater a fome, não pode ser colocado como uma pauta partidária. Eu acho que
vou separar o que é cada um, corre, né?
Culturalmente, enquanto sociedade, estou falando de clube, né? Eu acabo fazendo um parêntese aqui. Pauta de assistência social,
isso.
De cuidado com pessoas em vulnerabilidade social, não podem ser colocadas como algo partidário.
Perfeito.
Mas tem que ser algo que tem que ser a parte disso, para que a gente corra o risco de clubes ou qualquer outra entidade que queira fazer isso seja associada a uma questão partidarista, né? Partidária, desculpe. Porque aí a gente corre o risco de ter esse tipo de resistência.
Não, mas veja, a questão partidária, eu não tenho nem o que discutir, eu concordo com você.
Mas
o que eu estou dizendo é que quando eu ouço um torcedor me dizer, pô, eu não quero que meu clube esteja associado a uma ação social, eu posso discordar do argumento dele. Mas o argumento dele
é não querer é legítimo.
É legítimo.
Vladimir está dizendo que você é cheio de amigo reaça aqui.
Mas eu tô falando isso
que assim, Vladimir.
Mas é um direito, é legítimo.
É sim. Legítimo.
Claro. E é um papel. O que eu penso é que, assim, a associação, marca a associação, ela é a marca que tá no jogo também. Ela é a marca que tá continuando. A não ser que isso mude, e é para isso que existem os cuidados com os signos, a marca do clube Botafogo continua jogando na SAF do John Texon, a marca do clube Bahia continua jogando no City Football Group, e a tendência é que seja assim, é do Cruzeiro também no grupo do homem, enfim. E é essa marca que vai continuar. Veja, todos os resultados que ela gerar enquanto indústria diretamente poderá gerar receita para. E vai gerar receita para sua SAF. Mas indiretamente, aquela marca, agregando valor por conta dos resultados do campo, ela terá um valor muito forte para quem a detém. Para todos os outros aspectos.
Claro.
Então isso é um papel. O entendimento disso, para que você possa gerar receita, você alimentar o ecossistema. Quando eu falo de um clube de futebol que não conseguiu fazer o papel, a coisa funcionar num basquete, eu concordo. Eu não acho que você tem que pegar o orçamento de uma associação que está ali restrito para você tocar as coisas de dia a dia, que é um orçamento em contrato com a SAF, e investir num clube de basquete. Eu concordo. Mas você pode fazer, ter
concorda,
a criatividade...
Não entendi, você concorda com o quê? Que não deve
investir? E não deve você pegar o orçamento. O orçamento da associação do Brasil vai pegar X% do orçamento e vou montar um clube de basquete.
Você concorda por quê?
Não sei, eu não concordo.
Ele não concorda.
Não, que não deveria fazer.
Por quê?
Por quê?
Pelo argumento.
Eu só quero entender o seu
argumento. Porque a gente não tem esse know-how. Agora, se você pega a sua marca, Sport Clube Bahia, por exemplo, e você pega um grupo, uma estrutura especializada em basquete, que já compete num cenário nacional, e você cria uma relação de associação de marca, é diferente. O Vitória fez isso com o Universo e foi um sucesso.
Claro.
O Universo tinha todo o know-how. O Vitória não gastava dinheiro, mas o Vitória botou a torcida dele para lá, apoiar o Vitória Universo, que chegou às quartas de final da NBB. Então, assim, o quarto semi. Então, assim, você tem um potencial, porque quando você estimula o vínculo além do futebol, você estimula o consumo de uma maneira mais ampla.
É aí que eu discordo de Tom, que eu acho que a associação, se fizer o trabalho bem feito, ela tem condições de ser muito mais representativa do que está nascendo na largada. A largada é desafiadora.
É.
Mas falar que uma associação, a partir do momento que ela faz esse desmembramento com o cenário de SAFs, ela não vai ser relevante, isso significa dizer que ela não foi bem sucedida em assumir um projeto olímpico, ou de esporte olímpico, ou de qualquer que seja esporte. Como você falou, seja um vôlei, seja um basquete, seja apoiar um nadador que na hora da Olimpíada... Quem não lembra quantos atletas do Flamengo receberam medalhas de ouro ali em Olimpíadas?
Opa.
Que o cara ali com... estampando o signo ali, a marca Flamengo. Então, porque não pode ser de outros clubes que estão chegando agora? Isso vai depender da capacidade de execução de quem está sendo votado agora nessas eleições. Pedrinho no Vasco, quem assumir a partir de hoje no Bahia e tantos outros lá. Então, para mim, eu não cravo isso, até porque se a gente entende que o esporte como indústria está cada vez mais se desenvolvendo, mais aficionados chegando, e aí não estou falando só futebol, porque existe mundo fora do futebol.
Sim.
Precisa existir mundo fora do futebol. E essa é a chance de a gente criar um mundo de futebol apatado, mas com responsabilidade. Não adianta você começar uma associação que está nascendo aí bundinha de neném, limpinha, bonitinha, zero de dívida, orçamentozinho, estrutura enxuta, e aí ser irresponsável e começar a criar dívidas, começar a criar e virar aquele carrossel de novo. Não, tem que nascer redondinha e começar a participar daquilo que ela se propuser a fazer. Siri.
Siri,
miséria.
Concorde com o Renato, Siri.
Você concorda? Daquilo que ela se propuser a fazer, seja vôlei, seja natação, seja estar cada vez inserida dentro... E aí quando a gente fala projeto social, eu não estou dizendo que ela vai virar a Zé Ong, né? Sim, porque tem o Zé Ong, tudo é ONG, ONG para isso, ONG para aquilo, não é isso. Estou dizendo o seguinte, dela saber o papel dela numa cidade pobre, num estado pobre, de uma torcida que é pobre na sua grande maioria. E saber o papel dela como vetor disso, de alimentar esperança, de desenvolvimento de projetos em determinados pontos, guetos, de uma sociedade que está ali excluída, e de acima de tudo, para o investidor, que na hora que conversar com o futebol,
ponto,
o cara poder chegar e dizer, olha, você lembre que este é um clube feito do povo. Que esse clube nasceu de pessoas para o povo. Então, não adianta você chegar aqui e botar a sua política de price, de preço, que você quiser. Não adianta você buscar elitizar de uma maneira... Veja, ele pode até não conseguir, porque na governança ele não tem esse mano. mas ele é a obrigação dele, enquanto gestor,
saber
garantir e ter essa visão estratégica, porque, acima de tudo, é o que o clube foi feito, é a razão de ser dele, de tantos outros que aí estão.
É, eu penso que esse ponto também é importante. Você gera, você tem alguém cuidando do core business do Bahia, vamos dizer assim, que é o futebol, e que é a grande máquina de relacionamento da marca Bahia com o seu público prioritário. É o torcedor do Bahia, não torceu pelo Bahia por outro motivo que não tenha sido o futebol.
Exatamente.
Não é? Então, mas você tem alguém especializado cuidando disso. Quem está cuidando disso vai se dar melhor, exemplo, o City, o Grupo City vai se dar melhor a partir do momento que a associação tiver uma relação mais próxima com a comunidade em que está inserida. Porque essa relação vai fazer com que, na hora que esse torcedor que do futebol estiver mais próximo do Bahia, ele vai consumir o futebol do Bahia invariavelmente. Ele pode se apaixonar por basquete, mas de alguma forma ele vai consumir o futebol do Bahia, porque é o core business, é o principal.
Perfeito. E o que esse presidente tem que fazer para esses investidores que estão chegando agora é o seguinte: ó, vem aqui, meu amigo. Deixa que eu te dou a mão e te mostro quem é meu povo. Te mostro quem é minha torcida. Te mostro como é a minha cidade. Te mostro como é a característica do que forjou esse torcedor. Te mostro como é que a gente vai formar as novas gerações. Porque esse cara é um gringo que está chegando. Esse cara é um player de fora. Ele não tem as nossas referências. Então, esse cara tem que trabalhar junto nisso. Esse aqui é o negócio. Por isso é que a gente precisa ter bem resolvido quem vai estar lá. Não dá para ser um aventureirozinho e cair de paraquedas, entendeu?
Mas então, mas eu concordo plenamente com você. Eu tô apenas dizendo que eu tenho dificuldade de acreditar que com o passar do tempo, exatamente, a relevância da associação será cada vez maior. Eu tenho, de fato, dificuldade de acreditar.
Para mim,
eu não tô tirando a relevância, não. Acho que ela tem que fazer, e acho que o caminho de investir em novos esportes é um caminho natural. Como você vai fazer é uma questão de estratégia. Claro. Se você investe internamente, se você licencia sua marca, se você faz uma parceria, essa é outra questão. Claro. É uma questão de estratégia. Como você vai fazer? Mas que você deve fazer é natural, né? Que você abranja, que você aumente a abrangência da sua marca em outras atividades esportivas, em outras atividades sociais, é normal. O que eu acho é que com o passar do tempo, especialmente na medida em que o projeto SAF, se o projeto SAF der certo, eu acho que há uma tendência de desidratação da relação do torcedor com a associação. Coisa que hoje os números mostram que já existe. O fato de você sair de 22 mil sócios torcedores para apenas 7 mil sócios da associação mostra um processo de desidratação.
É porque eu acho que vai virar uma coisa só.
Não só isso. Eu acho que também teve um problema nessa migração aqui no Bahia disso. Aí vamos falar do Bahia. Teve muito problema nessa migração, porque tem amigos meus que até hoje não sabiam que não estavam aptos para votar hoje.
Ah, você fala a gestão e a comunicação dessa separação.
Do que é que está debitando em cada lugar. Até isso rolou. Né? Agora, é claro que uma estratégia dessa, eu entendo o seu ceticismo, mas uma estratégia dessa, o cara tem que estar colado com outros, assim, meu amigo, você acha que o presidente agora da associação, o Pedrinho que está assumindo lá do Vasco, ele não vai ficar querendo nesses 6 mil e poucos sócios aqui. Ele tem que bater perna ali e juntar com a associação. Como é que a gente entrega um combo, nós dois juntos, né?
E ele, como ex-atleta, tem extrema legitimidade de fazer isso. Como ídolo, a chance que ele tem de conseguir trazer...
Não, tem a menor dúvida, meu amigo.
Sem dúvida.
Ele tem a chancela, né?
O Fabrício Lima falou aqui que descobriu que estava apto para votar hoje completamente por acidente. Ele acabou de colocar.
Tá vendo aí?
Então, realmente, esse é um ponto. O que eu penso é que, no processo de, nesse momento...
Essa em
que,
é boa.
Ele completamente vacilou. Tropeçou, caiu, apertou o enter, abriu o e-mail.
Colocou
em... Você está apto para voltar.
Colocou em letras garrafais, completamente por acidente.
Explica isso aí, Fabrício, pelo amor de Deus.
Ele tem que estar pagando um negócio que ele nem sabe.
Exatamente. O cartão lá só no crédito.
De quem tem dinheiro, né, papai?
Fabrício.
Fatura nem vê, ele vai direto no débito. O que eu assim, vislumbro, sabe? E isso é muito legal do programa de hoje, é que a gente tem que tá no papel em branco, tentando entender o que pode ser o futuro. O que eu estou imaginando é que o processo, ele se consolidando, né, e se acalmando, a gente vai ver as coisas rodando de uma maneira muito orgânica. E essa separação, efetivamente, vai estar mais dentro da estrutura. Estrutura geral do Bahia, ou estrutura geral do Botafogo. A separação SAF e associação. Que a gente vê hoje, que diz assim, a associação tende a perder relevância.
Ah.
Sabe? o que eu penso é que no futuro, a consolidação do processo, o costume, vai fazer com que a gente enxergue tudo como uma coisa só. Como talvez a gente tenha a percepção do que era um conselho deliberativo dentro de um clube como um todo. Tinha suas responsabilidades, os seus cuidados, mas ela não era percebido como algo desgarrado para quem está fora. Só quem estava dentro, que entendia o papel. Quem está fora, com o tempo, tudo vai ser Bahia. Entende?
Mas o meu ponto é outro, Cacito. O que eu estou dizendo é que uma relação 90-10 é uma relação que vai ser definida pelo 90.
Sem dúvida.
Isso quer dizer que ao longo do tempo, quando você diz assim, não, é papel da associação. Eu entendo que hoje, no curto prazo, é papel da associação, né, cuidar da relação, ser a ponte da relação, da torcida. Tá, ok, eu entendo. Eu tô falando que provavelmente no futuro os papéis vão se modificar completamente a depender do desempenho da SAF. Quem vai dizer o que será o papel da associação, para mim, é o desempenho da SAF.
Sim, que é o.
A SAF é que vai dizer qual será o caminho. Entendeu? Se no longo prazo o desempenho do futebol foi extremamente positivo, a probabilidade é que a relação da torcida com a associação seja desidratada.
Rapaz, só se for muita...
Eu acho.
Se tiver...
Eu não vejo assim, não. Pra mim seria o contrário.
Eu acho que leva na
carona. Porque pra mim, é justamente, vai ser tudo uma coisa só.
Só se tiver...
Percebido externamente.
Muita falta de habilidade de quem esteja ali, porque...
De quem está ali na SAF. Essa é a decisão da SAF, não é a decisão da associação.
Não,
decidir se você terá essa aproximação ou não. É uma decisão da SAF.
Mas é claro, rapaz, que a gente não pode duvidar da capacidade das pessoas serem burras. Mas lembre-se que quem vai ter microfone, quem pode falar... a qualquer momento, sem orientação nenhuma de investidor, é a associação. Então esse presidente pode começar a dizer, caramba, eu fui lá, tentei vender um pacote conjunto de benefícios pro meu, o CEO não foi a favor.
Se o futebol estiver entregando bem, você acha que a torcida vai se incomodar com isso?
A torcida não vai incomodar.
Mas quem é que vai poder chegar e se aproximar enquanto o Bahia campeão de alguma coisa importante aí?
O Bahia campeão de quê? Pela SAF.
Isso, Tom. Então, mas o torcedor, ele vai ver o Bahia.
É isso.
Enquanto o signo Bahia estiver jogando na SAF.
Ele vai ver cada vez mais o time, o clube, não a associação.
E quem detém os signos vai tirar vantagem da marca que está sendo projetada pelo futebol.
É claro.
Essa marca vai ter relevância. E quem detém a marca pode fazer o uso da marca. Vamos supor, pegar uma hipótese. Eu vou até para a uma coisa clubista, vamos pegar o caso do Botafogo. O Botafogo vira campeão da Libertadores. Quem tem a propriedade da marca do Botafogo e tem o poder de usar essa marca para outro tipo de relação, porque a SAF e o Botafogo está preocupada na eficiência do futebol, tem uma relevância. O que eu acho é que dentro talvez esse conflito, essa comunhão vai acontecer e essa separação vai ser muito clara, mas fora vai ser o futebol funcionando e a associação gerando retornos para ela, a associação, e indiretamente também para a SAF, a partir desse sucesso, porque ela detém a marca.
Claro.
E a SAF conquista
as
coisas em campo com a marca.
Mas com um impacto infinitamente menor do que o impacto que a marca tem no futebol.
Não, é isso que eu tô dizendo. Veja, não se está discutindo que será menor. Aí eu acho que não, porque nunca a associação vai ter o tamanho do que terá uma SAF, porque as indústrias são diferentes, né?
Sim.
Tamanho. Mas aí é que tá, para mim, a rêmora. A baleia tá aqui e a rêmora aqui embaixo, aproveitando os benefícios disso.
Quanto mais a baleia comer...
Nossa, ela vai pegar essa carona aqui. Então, elas não são... Essa semana, é claro que a relação 90, 10, 70, 30 vai pesar. Essa semana tem um amigo meu que é frasista, que falou o seguinte, perguntou pra mim, você sabe como é que a gente faz sexo com um gorila?
Como é? Não.
É como ele quiser.
É do jeito que o gorila
quiser. É do jeito que o gorila quiser. Então, de fato, tem isso, os 90, 10, os 70.
Não é, 30. Deve ser, né?
Deve ser essa zoa. É lá ele.
Eu fiquei vermelho. É porque é isso. É porque eu tenho realmente essa impressão. As coisas, elas vão se complementar. Quanto mais forte e melhor sucedida for a SAF enquanto futebol,
não,
mais forte será a marca que é detida.
Sem dúvida alguma.
É a carona que precisa ser aproveitada. É o burburinho, é a movimentação, é a disposição. Cara, aí é também é a qualidade do investidor que você escolheu para sua SAF. Que você conseguiu atrair para você. Porque se você também tiver um cara desse que veio aqui passar uma chuva, fazer um trade, sair daqui para ganhar aqui rapidinho, como tem investidor aí que a gente desconfia no mercado, aí, meu amigo, bote suas barbas de molho, porque essa relação pode ser muito ruim. Mas se souber fazer, Esqueça. Eu concordo com isso. Agora, claro, não vai ter o mesmo tamanho da SAF. Ah. Mas se o cara souber fazer o dever... Agora, eu acho que, inclusive, a relação é diretamente proporcional. Se a SAF não estiver bem, a associação também não estará.
Eu acho que essa é a relação.
É,
o que eu acho é que a decisão sempre vai ser a SAF.
É isso aí.
E aí, sim, quem vai dizer para onde vai é a SAF. Só que os resultados que essa SAF conseguir, esse benefício será... É também direto da associação. Eu tô dando risada aqui porque o nosso chat tá maravilhoso.
Ah, vem aí.
O Anderson, pelo menos o Fabrício sobreviveu ao acidente. Aí o Fabrício vai explicar qual foi o acidente para descobrir que ele tá apto para votar. Ele falou que tropeçou numa matéria de um portal que tinha um link para um PDF. E ele disse: rapaz, um cara tem um nome igual ao meu. Mas pera aí, o CPF também é igual, não pode ser. Era ele.
Sensacional.
Maravilhoso, né? E aí, o Anderson Santos, né, com base na frase do Renatinho, me chame de gorila. Deus é mais, Deus é maior.
Deixa eu mandar um abraço para Julinho aqui. Julinho, que foi cinegrafista muitos anos da TV Bahia. Gente da melhor qualidade, cracaço. Ouvinte nosso, ele também disse que descobriu por acaso que ia votar, que estava apto a votar.
Imagine.
Não, ele falou o seguinte: ainda preciso ver se estou apto a votar.
Lima Fogo, acredito que
não é distraído.
O processo da SAF já deu certo se o Super John não resolver vender o clube. A tendência é o seu fortalecimento disputando todos os títulos mais importantes. É um processo maravilhoso. Meu Deus do céu!
Rapaz, me
diga. 12,51.
Rapaz, tu é doido, hein?
Tá de brincadeira, pô.
Não é mesmo? Rapaz.
Gente, deixa eu citar aqui alguns.
Como é que tá a enquete? Que a gente já vai
pro. Deixa eu falar só de um pouco de eleições de clubes pelo mundo, né? Porque a gente soltou essas referências aqui: 12 mil, 6 mil, 7 mil aptos e tudo. E o Irlan Simões colocou um texto muito bacana, um artigo algumas semanas atrás, que ele falava de associação e dessa coisa, né? O artigo é Como Cartolas Implodiram uma Lei que Transformaria o Futebol Brasileiro, ainda que acidentalmente. E aí ele colocou um quadro das maiores eleições da história lá do que se tem notícia no mundo, né? Então, a eleição do Barcelona em 2010 foi a maior até hoje no mundo, com 57.745 votantes.
Caramba.
Nós estamos falando de...
Barcelona. Mundial, né?
Olha que são as coisas.
57
então, mil, a segunda, o Benfica, com 40.115. E a terceira, o Boca Juniors em 2019, o Benfica em 2021, e o Boca Juniors em 2019 com 37.930. Então, veja, clubes com torcidas imensas, mas ainda assim um colégio eleitoral muito restrito, né? Então, qual é o desafio? Como é que se aumenta esse colégio eleitoral? Como é que você faz com que poder ter o direito de votar é uma opção? Aí sim, aí é o que o Tom fala. Por exemplo, agora, esse desmembramento de SAF com o futebol, aí como é que você torna isso apetitivo? Você não perder esse cara.
Porque o produto mais atraente para quem consome futebol é o futebol.
É o futebol.
Para quem é o sócio do Bahia, apaixonado pelo signo, é o futebol. É. Então, quem é que detém todos esses produtos? É a SAF. Então, a SAF vai tocar a parte da loja.
Exatamente.
A SAF vai tocar a parte dos planos de sócio, que dá acesso garantido. A SAF pode garantir benefícios associados ao lado esportivo, né? Porque talvez a associação consiga se vincular a um programa cultural, a uma parceria com um restaurante, com entrega, com um negócio de cerveja, de bebida, enfim. Mas o que desperta o brilho no olhar do torcedor está em poder da SAF.
Por exemplo, né? Acesso garantido, o cara pode... Deu uma ideia aqui agora na cabeça. O cara liberar... Você está vendo que já não tem mais lugar à disposição de acesso garantido. Isso. Então, a partir da virada do mês, o Bahia tira os inadimplentes. Vou citar o caso do Bahia, que é o que eu mais domino a informação. Você tira os inadimplentes e aí você coloca para dentro os novos. Os novos, ele pode colocar lá uma condição que o cara precisa ser sócio da associação. Precisa pagar lá os 20 para ter o direito de prioridade na hora de buscar. Você sabe, você tem mecanismo.
Sim, dá para ser parceiro.
Tem que ser.
Você vai ver que
agora você precisa valorizar isso, senão.
Que é um ativo que você não pode ignorar. Meu Deus, 12,54.
Ah, quem vai dizer o número do dia hoje? Quem é? Eu acho que tem que ser Renatinho, né?
Vai, Renatinho.
Porra. Renatinho, por favor.
O Flávio tentou acertar o número do dia aqui. Deixa eu botar aqui, rapidamente. Que ele tentou acertar o número do dia aqui, o Flávio de Deus. Eu vou achar. 29041 é o número de associações com mais de um esporte.
Porra?
Errou! Deixa eu ver aqui também quem foi que tentou acertar aqui, o Vladimir. 29041 é o total de sócios que votaram sim pela venda da SAF do Bahia.
Errou também.
Então, um total de 0 pessoas, né?
Ah. Viu como foi bom?
Agora eu só quero dizer o seguinte: quem inspirou no meu do dia hoje, Cássio Cardoso? Vou falar isso olhando pra câmera. Porque eu quero que o nosso ouvinte saiba as verdades da vida. Quem inspirou o número do. Quem falou o número do dia hoje chama-se Renato Guedeville. Pronto, falei.
Rapaz, Tom
hashtag
faz...
pronto, tô leve.
Tom faz um esforço.
Essa semana, Herculeu, como a gente ficou trabalhando muito junto,
não
a gente
consegue.
Dizem que você é a mistura das 5 pessoas que você mais convive, né?
Sim.
É um produto disso. Ah, sacou?
Não é não, cara. É
o número do dia você foi Tom.
O número do dia foi Tom.
Não, é a relação, é a SAF e a associação.
Então, Renatinho, você que é a SAF, você que é
o seu.
Resolvam isso nas suas viagens de negócios, vocês.
Se lascou.
Eu tenho que aturar isso.
Só pra acabar. Vai
pra apartamento em Barinjus, que eu sou ciumento.
Eu acabei de falar dessas 10 maiores eleições do mundo e só tem um clube brasileiro dentro delas, que foi o Internacional em 2021, com 29.041 votantes.
Esse é o número do
a
dia?
Fonte. Esse é o número do dia. Fonte, o mesmo artigo de Irlan Simões. Um abraço, Irlan.
Parabéns, Irlan Simões. Um abraço
pra ele. Então, enquete.
Vamos para a enquete.
Vamos para a enquete. Agora, nossa pergunta aqui, rapidamente, você tem que... Ó, a enquete do nosso programa, a gente falou o quê? Qual era a principal missão das SAFs, das associações, com o cenário aí de SAF, né? Papel social, 5%. Outros esportes, 25%. Ser a voz da torcida, 27%. E fiscalização da SAF, 43%. Então... As pessoas querem cada vez mais que a associação viva o dia a dia do futebol e esteja de perto ali para entender como é que vai ser. Principalmente nesse começo, né?
É isso, entender o cuidado, a importância de ter o cuidado com os signos, com a identidade.
E não só isso, existe um contrato em andamento, né? Um shareholder agreement, como fala o outro. Rapaz, um contrato de sócio em andamento que precisa ser executado e para isso a associação tem que estar coladinha ali.
Perfeito. Simples. Tem que estar junto, na mesma página, em consonância. Meus amigos, o tempo passou voando. Que programa delicioso fazer, viu?
Não foi?
Foi muito bom. Poxa. Muito agradável.
Muito bom.
E que pena que foi apenas uma hora, mas chegou o momento da despedida. Mas antes eu quero lembrar para você o seguinte, hein? Pensando no futuro... 9 de dezembro o programa será gravado. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o programa tá massa. Fizemos um programa com Éder Ferrari, que é diretor da divisão de base do Estrela de Março, um clube que revela e tem parceria com clubes do Brasil inteiro. E esse programa vai pro ar no próximo dia 9, gravado. Não perca, participe. Tem número do dia, tem resenha, tem erro de gravação. Tá uma delícia. E você vai ter aquele gostinho de que o Éder volte aqui, porque o programa foi muito bacana,
foi
sobre divisão de base. Diga, Tom.
E antes da gente encerrar, um abraço para o nosso amigo queridíssimo Gajo, que fez aniversário ontem.
Grande Gajo, feliz aniversário.
Ele foi ontem?
Aniversário dele.
Gajo, eu quero lhe
mandar um abraço, meu irmão.
Que você nasceu no dia das melhores pessoas, porque ontem foi o aniversário de seu Sérgio, também Sérgio, conhecido como meu pai, de 69 anos.
Boa, um beijo para você.
Parabéns, queridos. Queridos, então, os dois, né? Um abraço aos dois.
A gente boa, esse pessoal, 1º de dezembro é sempre um pessoal bacana. Ó, galera, obrigado pela participação, você no Porta 1, Metro 1 do YouTube, pelos comentários, pelos likes. Semana que vem é gravado, mas cole com a gente, participe também, deixe sua opinião, chame o Éder de volta, que ele já disse que vem, você vai ver que vai ser muito bacana. E até dia 16, ao vivo, com o Futebol SA. Um grande abraço pra todo mundo, um beijo, bom fim de semana. Ah, é que o Bahia fique na primeira divisão, né?
Valeu! Tchau,
gente!
Tchau!
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia, na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.